Abertura, conferência do Colo, instalação da reunião, 8ª reunião ordinária de 24 de setembro de 2013, às 10 horas, leitura, discussão, votação e assinatura da ata da 10ª reunião extraordinária ocorrida na data de 5 de setembro de 2013. Doutora Conceição?
Bem rápido, saudando a todos, bom dia, a pessoa do presidente do Conselho Superior, Orlando Rochadel. Eu gostaria de tirar de pauta um processo que eu coloquei.
Está retirado.
Que número está nominado na... Verônica, que eu falei a você qual foi, meu Deus. O 20, o número 20.
O número
20, é o inquérito 20, do PROEG.
Sem problema. O número 20 da pauta, a pedido da excelentíssima senhora conselheira Maria Conceição, foi retirado de pauta.
Uma outra coisa que eu gostaria de levantar, doutor Orlando, como pela primeira vez, então, Verônica, tire daqui para não atrapalhar, por favor. Como houve a primeira vez da suplência com as minhas férias, né, doutora Cristina Brandi, eu agradeço, inclusive, a substituição. Eu perguntaria, nos processos da relatoria da suplente, ficaria ela vinculada neles?
Porque não sei responder, porque como a gente não tinha experiência de chamar suplentes, eu não sei como proceder. Eu acho que vamos imaginar, vamos fazer uma analogia com gabinete de procurador e de desembargador, que é o que a gente conhece. Quando alguém vem substituir, até o dia que está ali, o que está com ele é dele. Saiu, passa para o titular. No entendimento é isso.
Mas pode criar um problema, não é o caso. Eu
claro.
Não fiz ainda nenhuma análise nesse sentido. Mas, por exemplo, se a doutora Cristina Brandi teve algum processo em relato que eu venha discordar, ou quem venha ser substituído, e aí eu voto como?
Porque o processo já está aqui, né? Não, a senhora não vota de novo.
Não, eu não voto mais, é isso que eu estou dizendo. A relatoria fica vinculada, a meu ver, no voto.
Não, perfeito, vamos lá. São duas situações. Uma são os processos em gabinete.
Não, esses são comuns. Esse voto...
sem manifestação. Deixa eu só colocar aqui. Mas rapidinho, só para a gente, assim, pautar bem. Tranquilo. Outros são os processos em gabinete com manifestação. Eu acho que nós não temos dúvida que quem retorna de férias, quando chega, o que tem de processo lá é dele. Então, isso não há dúvida. Agora, os processos que Conceição volta de férias e encontra no gabinete dela com manifestação da Cristina Brandi, aí tem duas opções. Se não foi pautado ainda, se não veio para cá, pode mudar o ponto de vista. Pode mudar porque é titularidade, é como um promotor que chega, né, Rony, fazendo um paralelo, o promotor chega e encontra lá uma denúncia pronta para ajuizar, feita por um substituto. Mas ele discorda, ele não foi apresentado ainda. Agora, o que foi já apresentado, o que está tramitando, você não vota.
Então, é isso que eu gostaria de colocar, Tornado. Porque, por exemplo, eu encontrei um que tinha sido uma diligência que a Cristina tinha solicitado e retornou. Eu disse, não, mas como o retorno vai ser apreciado por mim, já sai por mim.
Ah, sim, perfeito.
É seu. Mas esses que, digamos assim, relatos que, em que ela foi relatora e que estão pautados aqui...
E que já estão com o voto dela, você não vota, é dela.
Não é?
E aí, saiu do gabinete e não...
Mas aí eu pergunto à secretaria, como é que vai saber? Porque ela está substituindo agora a doutora Cristina Mendonça.
Confere um por um e foca.
Então, deixa aqui. Creuza.
A gente confere.
Não, na hora do voto.
Porque é autônomo da corregedora.
Conselheira natural. Entendeu?
Certo.
Agora, Conceição, veja.
Uma ou outra, ela substituiria. Ou Creuza ou Cristina
Mendonça. O que acontece é o seguinte. Você não vota de novo e o voto dela é o que está. E como é que a gente vai saber disso? É pela pauta, olhando item por item. Quando você olhar, você vai saber que aquele voto não foi seu. Embora seja do seu gabinete, tenha vinculado lá o seu gabinete, quem deu foi. Quem plotou o voto foi.
Sim, mas o que eu quero dizer é como ela. Essa saída de Cristina foi logo após a minha, então os processos que tem a relatoria de Cristina Brandi, pode ser meu ou pode ser do Cristina.
Pode ser de qualquer um dos dois.
Então, tem que saber.
Agora o conselho, a secretaria tem como informar isso.
Tem que saber, porque aí nesse caso eu votaria os que forem de Cristina Mendonça,
se
forem meu, não.
Aí, até veja só, o que Conceição fala, a gente já corrige na próxima pauta, porque é interessante a colocação de Conceição. É só a gente colocar o seguinte, por exemplo, Cristina Brandi, relator, excelentíssima senhora conselheira, doutora Cristina Brandi, em substituição.
Está resolvido.
Viu, Márcio? Todas as pautas daqui para frente, o processo que ela receber, se for em substituição a Cristina Mendonça, em substituição a Cristina Mendonça. Se for em substituição a Creuza, em substituição a Creuza. É só mencionar isso aí, porque quando a gente lê aqui, a gente vai saber e aí ela pode votar.
Eu até pensei de fazer, mas como eu passei 2 meses sem o conselho, Então, ontem, quando eu recebi a pauta que o Rony me mandou, eu tentei abrir, entrar no Proege, e havia, travou minha senha, eu só consegui recuperar hoje de manhã. Então, não deu tempo de fazer todo. Não, já fiz a senha, já recebi, já está tudo em ordem. E também, doutor Orlando, o senhor vai abrir, já foi aberto a ordem do dia, na 2.3 eu gostaria de fazer alguma observação.
Pronto, invertemos a pauta e começamos com 2.3, depois eu começo essa. Pode falar, doutora.
Eu questionei por que esse arquivamento sumário que veio da promotoria doutor Jarbas Adelino.
Patrimônio Público,
patrimônio
isso.
Patrimônio Público. Então, eu tentei entrar no Proege nela para saber de que se tratava. Não consegui.
Não está aqui.
O processo aqui.
Eu vou lhe dar vista de mesa e a gente vai adiantando aqui e a senhora já se manifesta daqui a pouco.
Né, já cheguei cedo, já li. É o caso, a meu ver, de arquivamento. Né? Mas, como não é um interesse individual, ele deveria, no meu entender, transformar-se em procedimento e ser arquivado com a apreciação do Conselho Superior.
Eu não li, como eu não conheço, deixa eu dar uma olhadinha aqui, então.
Foi meu mesmo. Foi dado antes da minha... É porque eu tive... Até porque no seu eu não posso, a não ser você substituindo, a senhora substituindo o Cristian Mendonça. Como na minha substituição eu não posso pedir vista de novo, porque já foi o meu voto da né?
Isso é que sabe que foi. Eu quando nós lançamos aí o plano de mobilidade urbana, eu fui dar algumas entrevistas em rádio, né? E quando eu estou numa dessas rádios, os ouvintes ligam. E um dos ouvintes ligou, dizendo que essa obra do Detran não tinha início da obra. Não, não tinha a placa, não tinha os dados. Eu estou só lembrando do fato.
Era o início da aula, mas não teria o fim. Mas
exatamente.
Mas diligências e comprova aqui online. Há um portal que informa tudo isso.
Tudo isso,
então,
né?
O mérito para mim está...
Está tranquilo, né?
Entendeu? É a forma de arquivamento, que a meu ver, como é um interesse coletivo, ele teria que vir sob forma de procedimento.
Ao invés de comunicação, ele teria pedido o arquivamento.
Mas eu acho que ele nem instaurou o procedimento.
Não, ele invocou, acho que...
Ele não instaurou o procedimento, não, porque eu não estou vendo a portaria aqui. Foi notícias isoladas. O promotor, eu vou ler todo aqui, mas me parece que ele agiu com excesso de zelo. Porque é o seguinte, para submeter ao conselho, você tem que ter um procedimento preparatório ou um inquérito.
Sim.
Ambos instalados por portaria.
Ou peça de informação.
Ou peça de informação. Mas de peça de informação você pode arquivar lá, sem precisar submeter ao conselho.
Não.
Tem que submeter ao conselho?
O artigo 9º da Lei de Ação Civil Pública manda...
Pega aí, para a gente dar uma olhadinha aqui.
Eu pedi agora a Verônica...
As peças de informação eu...
Se o órgão do Ministério Público esgotara todas as diligências, se convencer da inexistência de fundamento para a propositura da ação civil, promoverá o arquivamento dos autos do inquérito civil ou das peças informativas, fazendo fundamentamento.
Certo, encaminhando ao conselho, porque dos autos tudo bem, mas as peças de informação mandam encaminhar para o conselho também? Deixa eu ver aqui.
Tem aqui o parágrafo primeiro. Os autos do inquérito civil das peças de informação arquivadas serão remetidos sob pena de se incorrer em falta grave no prazo de 3 dias ao Conselho Superior do Ministério Público. A ACP, a Lei de Ação Civil Pública. Não é nada no mérito, entendeu?
Não, eu sei.
Na formalidade, para dar uma segurança jurídica.
E o que ele fez? Ele encaminhou as peças para cá, de informação?
Como comunicação.
Não, ele só comunicou sumariamente o arquivamento. Como se trata de interesse.
Mas essa comunicação está submetendo a nossa apreciação, está? A gente pode considerar dessa maneira, né?
Ele está comunicando, né? Ele está comunicando. Eu acredito que o conselho teria que fazer uma apreciação e dizer, é arquivamento ou não.
No caso, uma distribuição, é isso?
Isso.
Então, pronto. Então, vamos fazer o seguinte.
Se vier para mim, eu faço o arquivamento até monocrático.
Claro.
Entendeu? Submetendo ao conselho.
Claro.
Porque está certo. É apenas a formalidade.
Agora, o arquivamento sumário, onde é que estão os enunciados, a nossa resolução que fala do arquivamento sumário?
Tem aí, Verônica trouxe aí.
Onde é que está o que fala do arquivamento sumário?
Não estava falando com você?
Eu acho que nós temos um acento de arquivamento sumário.
Tem um acento, mas se tratando de interesse individual, não coletivo.
E esse interesse é placa, né? É publicidade. Então, vou propor o seguinte: nós vamos entender, esse encaminhamento do doutor Jarbas, nós vamos entender como um arquivamento feito na promotoria pedindo a homologação do Conselho Superior. E, para tanto, vamos distribuir para um dos conselheiros para que possa se manifestar tecnicamente. E vamos pedir à secretaria que oficie, se vocês concordarem, ao promotor, que doravante, nesse tipo de procedimento, ele instale o procedimento e peça a homologação do Conselho, e não apenas comunique.
Eu acredito que não dirigido a Jarbas, eu acho que poderia ter talvez um esclarecimento melhor desse assento, que se trata, é possível ter...
Mas, doutora, essa confusão não tem acontecido, isso aqui não tem chegado aí, aqui não.
Porque quando eu recebi a pauta, eu disse que arquivamento sumário, eu disse, não, que me pegue, que eu não consigo pegar pelo projeto,
claro.
Porque eu pediria de qualquer um, né? Porque eu nunca tinha visto aqui pautado esse arquivamento sumário. É de peça de informação, certo?
Certo. Não, tem, mas é como a senhora disse, quando é individual.
Com interesses individuais, é.
Então, fica bom esse encaminhamento?
Não, tudo bem.
Né? A gente distribui, distribuição normal, e aí o relator se manifesta e a gente vota. É como a doutora Conceição disse, o mérito está muito claro, mas tem uma parte formal.
Falta essa comunicação.
Retira de pauta. A gente transforma essa comunicação dele num pedido de homologação por parte do Conselho.
É com distribuição.
Com distribuição. Comunicação realizada pelo Dr. Raimundo Bispo através de prorrogações de prazos. Comunicação realizada por doutora Eusa Maria Gentil Missano referente à prorrogação de prazos. Apreciação do inquérito civil PROEGE da lavra da excelentíssima senhora doutora Ana Cristina Souza Brandi, pedido de vista do excelentíssimo senhor José Carlos de Oliveira Filho. Que ele não está aí, ele deixou o voto.
Instituição, porque foi pedido a vista de Zé Carlos, então teve uma sessão anterior. Não é isso, senhor?
Ele deixou o voto, deixou?
Ele estava indo a Salvador, não encontrei com ele no corredor.
Foi, né?
Vamos ver como se manifesta. Porque se for o caso, a gente já julga, né? Devolvo o feito do qual postulei vistas, porquanto, quando fui coordenador-geral desta instituição, lidei com vários processos nos quais o indiciado é então prefeito, senhor Herbert Maia. Assim, considero... considero a verificação que fez e fico com o voto
do senhor relator.
Devolvo sua decisão escrita. Então, este voto, esse processo aqui é um processo... que tem a relatoria da excelentíssima senhora doutora Cristina Brandi. Vou ler a emenda, doutora Cristina Brandi. Se houver necessidade de explicar o voto, essa explica. Reclamação no tocante a suposto indício de prática de crime de ato de improbidade administrativa, arquivamento, controle de arquivamento pelo Conselho Superior do Ministério Público, homologação da promoção de arquivamento dos autos pelo Conselho Superior. A senhora relatora está propondo o arquivamento. Há necessidade de algum esclarecimento? Conceição? Então, em votação, homologado por unanimidade. Tem um outro que foi pedido de vista da excelentíssima doutor Zé Carlos, da doutora Cristina Mendonça. Não tem a manifestação dela, né? Ou tem? Cuidam-se mediante pedido de vista. Autos devidamente apreciados e devolvidos.
Não tem a manifestação.
Ah, tem aqui, né? Não, eu sei, mas ela não disse se concorda ou não. Olha aqui, nesse aqui, doutora Cristina, ela não, ela pediu vistas, mas há uma substituta dela aqui, nós podemos votar. Se ela tivesse se manifestado favoravelmente ou contrariamente, automaticamente o substituto não poderia se manifestar. Mas como ela não se manifesta, ela pede vistas e devolve. E ela disse o quê? Concordaria, então nós temos a informação da secretaria, que embora não conste aqui, que a doutora Cristina se manifesta favoravelmente ao voto. E o voto do doutor Zé Carlos, cuja ementa é a seguinte. Procedimento administrativo pretende a regularidade ocorrida em pregão presencial para aquisição de veículos pelo município de Carira. Regularização do edital, arquivamento. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Apreciação do inquérito civil número tal... pedido de vista da excelentíssima senhora doutora Cristina Mendonça também. Conseguiu falar também por telefone com ela? Então, neste outro processo, também doutora Cristina Mendonça se manifesta pela homologação cuja ementa da palavra da excelentíssima senhora doutora Cristina Brandi é a seguinte: inquérito civil verificar suposta deficiência no serviço de salvamento marítimo do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe, CBMS. Arquivamento, fundamento, estruturação do CBM Sergipe, controle de arquivamento pelo Conselho Superior do Ministério Público, homologação da promoção de arquivamento dos autos pelo Conselho Superior. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Outro procedimento é um procedimento da lavra da excelentíssima senhora doutora Cristina Brandi, também com pedido de vista da doutora Cristina Mendonça.
Assim, que esclarecessem. Então não tinha mais, que foi esclarecido e não tinha mais. Mas, doutora Cristina.
É. Tem um outro aqui.
Pediu.
Esse aqui.
Corpo de Bombeiros, né, doutora Cristina?
É.
Não, esse agora é da. Corpo de Bombeiros Tobias Barreto, né? Esse nós vamos ver agora. Esse aqui, a doutora Cristina Brandi. Se manifesta nos seguintes termos: inquérito civil verificar as condições de segurança do evento Carnatobias. Arquivamento, atingimento de finalidade, controle de arquivamento pelo Conselho Superior do Ministério Público, homologação da promoção de arquivamento dos autos pelo Conselho Superior. E a doutora Cristina Mendonça se manifesta nos seguintes termos: ela pediu vistas. Inquérito civil, verificação acerca das condições de segurança do evento Carnatobias. Local do evento devidamente vistoriado pelo Corpo de Bombeiros Sergipe. Desabamento de camarote. Ausência de inércia administrativa. Responsabilidade pelos danos perquirida em procedimento próprio da autoridade policial. Evento realizado de forma genérica, sem maiores ocorrências. Ausência de justa causa para aplicação de outras medidas em causa. Pela homologação do arquivamento com a recomendação de que, para eventos futuros, seja promovida uma fiscalização pormenorizada da quantidade de pessoas que adentram os camarotes, bem como da segurança em geral. Então, ela concorda com a doutora Cristina, faz a doutora Cristina Brandi, um acréscimo de que nós façamos uma recomendação. Em discussão, em votação, aprovada o voto das excelentíssimas senhoras conselheiras, com o adendo de que se faça uma recomendação para que os eventos futuros seja promovida uma fiscalização pormenorizada.
É a recomendação da promotoria.
Nossa, do conselho. Não, é da promotoria, tem razão, doutora, da promotoria. Recomendando-se ao promotor, né? O conselho decidiu recomendando-se à promotoria, que se tem razão, doutora.
Isso é mesmo só um adendo, doutor Orlando. Uma vez eu estive, quando eu estava na infância, e aí Eusa me chamou, Eusa estava para a gente fazer no pré-caju uma fiscalização dos camarotes. Olha, é uma loucura. Sabe, gambiarras, a torta e a direita, sabe, possibilidade de incêndio, possibilidade, né, de desmoronamento. Então, é bem necessário que a coordenação, ou que a promotoria fiscalize isso.
Ok, tem razão. Apreciação, discussão e julgamento da promoção de arquivamento do inquérito civil da cidade de Nossa Senhora do Socorro. Tem como relator a excelentíssima senhora doutora Maria Crisabete Figueiredo. Houve um pedido de vistas da excelentíssima senhora doutora Cristina Gama. Mesma coisa também, a doutora Cristina informou à secretaria que adere ao pedido da excelentíssima senhora conselheira, doutora Creuza, em discussão, em votação. Eu vou aproveitar que eu tenho em mesa aqui um procedimento, vou colocar logo pautado, já que a gente está... Esse procedimento que eu tenho aqui é um procedimento, vou anunciar o PROEG número 0511-010066, da Promotoria do Meio Ambiente e Urbanismo. A relatora é a doutora Maria Creuza Brito Figueiredo. A doutora Creuza Não, eu vou retirar esse procedimento de pauta. Eu confesso que eu preciso estudar melhor. Denise, me deixa na minha mesa para estudar melhor esse processo.
Esse é o 600901-0024.
Não, esse não estava em pauta, não. Esse foi um pedido que eu pedi tem algum tempinho, era para trazer hoje, mas eu confesso que cheguei e não tive tempo de ler com calma. Então, Denise, com o doutor Machado para discutir esse processo. Apreciação, discussão e julgamento das promoções de arquivamento, dos procedimentos administrativos, procedimentos preparatórios de inquéritos civis, peças de informação, inquéritos civis e reclamações a seguir discriminados.
Doutor Orlando, o 2.8, foi que foi definido?
O 2.8, a doutora Cristina concordou com a homologação.
Pronto.
E nós...
Mas porque eu entendi que tinha uma recomendação também.
Não, não, a recomendação só no outro, nesse não tinha não. Nessa, para ser assim, mais exato, nesse 2.8, ela inclusive nem deixa clara a manifestação dela, como ela fez nos outros, se é a favor ou contra, mas informou a secretaria,
certo,
que era pela homologação.
Tudo bem.
Bom, o primeiro procedimento é o PROES 59110026, da Nossa Senhora do Socorro, e relatora excelentíssima a senhora doutora Ana Cristina Souza Brandi. Em discussão, em votação, arquivado por unanimidade, pois não.
Aí eu começo a ter a dúvida se é meu, porque se for meu, eu já não voto. Não é? Porque aí a relatora é doutora.
Então vamos olhar um por um. A gente vê aí com calma, a gente vai. E nos próximos, e o Márcio? Aí vota excelentíssimo, em substituição para a gente saber. Doutora Cristina Brandi, substituindo quem? Não, porque ela é suplente,
não, ela
tá, Verônica?
É suplente, ela tem que estar substituindo.
Ela vai sempre estar no lugar de alguém. Veja para quem foi distribuído.
Então, a minha substituição.
Então, Conceição...
Julho e agosto, eu estou...
Então vamos olhar isso. Então, Conceição não vota.
Não vota.
Então, em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Procedimento 59110100050, da primeira promotora civil de Nossa Senhora do Socorro. Conselheira doutora Ana Cristina Souza Brandi. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Promotoria de Justiça de Gararu. Também doutora Cristina Brandi, MEIS. Em julho também, em discussão, esses procedimentos todos, conste aí, Márcio, que a excelentíssima senhora doutora Conceição Figueiredo não está votando porque a doutora Cristina estava em substituição a ela. Todos eles. Então, todos esses procedimentos que estão em pau, a doutora Conceição não vota, votam doutora Cristina Brandi, a corregedora e o procurador-geral.
Cristina, o voto foi seu. Mesmo que a diligência tenha sido minha, o voto foi seu, aí encerra.
Exatamente. Procedimento PROEGE, Direito à Educação, relatora doutora Ana Cristina Souza Brandi, número 4, em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Inquérito Civil PROEGE 16-12-01-0107, promotora de defesa dos direitos à educação, relatora doutora Cristina Brandi, em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Procedimento probatório de inquérito civil PROEGE 85301-0083, da 2ª Promotoria de Justiça Civil Criminal Tobias Barreto. Relator excelentíssima senhora doutora Ana Cristina Souza Brandi, em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Inquérito civil PROEGE número 05201-0071, da 5ª Promotoria de Justiça Especializada em Defesa do Meio Ambiente, Urbanismo, Patrimônio Histórico e Cultural de Aracaju. Relator excelentíssima senhora doutora Ana Cristina Souza Brandi, em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Procedimento preparatório de inquérito civil PROEGE número 22301-0129, promotoria de Capela Muribeca, relatora doutora Ana Cristina Souza Brandi, em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. PROEGE 6511-0103, doutora Cristina Souza Brandi, relatora, em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Inquérito civil PROEGE 4011-01-0012. Da 1ª Promotoria de Civil de Lagarto, relatora excelentíssima senhora Ana Cristina Souza Brandi, em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Procedimento preparatório de inquérito civil PROEGE 6630108, relatora excelentíssima senhora doutora Ana Cristina Souza Brandi, em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Procedimento preparatório de inquérito civil PROEGE 42301-0061, relatora excelentíssima senhora Ana Cristina Souza Brandi, em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Inquérito civil PROEGE número 05090102, da 5ª Promotoria de Justiça Especializada em Defesa do Meio Ambiente, relatora excelentíssima senhora doutora Ana Cristina Souza Brandi, em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Procedimento preparatório de inquérito civil PROEGE 53301027, da relatoria da doutora Ana Cristina Souza Brandi, em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Inquérito civil PROEGE número 05090100012.
Me permita um registro que, a partir daí, como são processos meus, a doutora Cristina Brandi está substituindo a doutora Creuza.
Aí a senhora vota, né?
Aí eu voto.
Ok. Então, a partir do 15...
Do 16.
Do 16, né? O 15 eu vou anunciar agora. Inquérito civil PROES número 050901112, da 5ª Promotoria de Justiça Especializada da Defesa do Meio Ambiente e Urbanismo. Assunto, suposta agressão ambiental. É, o voto da doutora Ana Cristina Souza Brandi, ela vota pela não homologação e eu vou pedir vistas desse processo. Aí, a partir do 16, pode falar, doutora.
Não deu nem a oportunidade de pedir uma diligência. Aí foi bom, porque eu já peguei com as voltas.
Que é isso, é bondade sua.
Inquérito civil PROES 05101155, da 5ª Promotoria do Cidadão Especializado na Defesa do Meio Ambiente, Urbanismo e Patrimônio Social. É, relatora, excelentíssima senhora conselheira Maria Conceição de Figueiredo Wallenberg. Em discussão, em votação. Aprovado por unanimidade. Inquérito civil PROES 10120183, defesa do consumidor, conselheira relatora, doutora Maria Conceição, em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Inquérito civil PROES número 18110050, da promotoria terceiro setor, relatora doutora Conceição, em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Procedimento de inquérito civil PROES 12201038. Da palavra da doutora, relatora doutora Conceição, em discussão e votação, aprovado por unanimidade. Vistos, retirado de pauta, número 20. Isso. Número 21, inquérito civil PROES número 74080100009. Relatoria do excelentíssimo senhor doutor José Carlos de Oliveira. Ele votou pela homologação, temos condição de votar, em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Inquérito civil PROES 58110100058, relatoria doutor José Carlos de Oliveira. Votou pela homologação, em discussão, em votação, aprovado pela unanimidade. 23, PROES 60110100047, doutor José Carlos também, em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. 24, inquérito, procedimento preparatório de inquérito civil PROES número 60110100051. Relatoria do Dr. José Carlos de Oliveira Filho. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. 25. Inquérito civil PROES número 06080303012. Da relatoria do Dr. José Carlos de Oliveira. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. 26. Procedimento preparatório de inquérito civil PROES 42301067. Se manifesta pela homologação, em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Inquérito civil PROES 05101037, da 5ª Promotoria de Justiça Especializada na Defesa do Meio Ambiente. Relator, doutor José Carlos de Oliveira Filho. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Inquérito civil PROES número 56100078, da relatoria doutor José Carlos. Em discussão, em votação, homologado por unanimidade. Inquérito civil PROES 22101005, da promotoria de Capela Muribeca. Relatoria doutor José Carlos de Oliveira Filho. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Procedimento preparatório de inquérito civil PROES 42120098, da relatoria do excelentíssimo doutor José Carlos de Oliveira Filho. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Reclamação PROES número 82301008, da promotoria municipal de São Cristóvão. Relatoria do doutor José Carlos de Oliveira Filho. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Inquérito civil PROES número 32120080, da relatoria do Dr. José Carlos de Oliveira Filho, em discussão e votação, aprovado por unanimidade. Inquérito civil PROES 58110030, da Nossa Senhora do Socorro, relator do Dr. José Carlos, em discussão e votação, aprovado por unanimidade. Procedimento preparatório de inquérito civil PROES número 22301021, da relatoria do Dr. José Carlos, em discussão e votação, homologado por unanimidade. Inquérito civil PROES número 78120010068, da relatoria do Dr. José Carlos, em discussão e votação, aprovado por unanimidade. Inquérito civil PROES 05110096, da relatoria do Dr. José Carlos de Oliveira Filho, em discussão e votação, aprovado por unanimidade. Procedimento preparatório de inquérito civil PROES número 16301009, da relatoria do excelentíssimo Dr. José Carlos de Oliveira Filho, em discussão e votação, aprovado por unanimidade. Inquérito civil PROES número 12110385, da relatoria do Dr. José Carlos de Oliveira Filho, em discussão e votação, aprovado por unanimidade. Inquérito civil PROES número 10120145, da Promotoria de Justiça Especializada na Defesa do Consumidor, da relatoria do Dr. José Carlos de Oliveira Filho, em discussão e votação, aprovado por unanimidade. Procedimento preparatório de inquérito civil PROES número 53301026, da relatoria do Dr. José Carlos de Oliveira Filho, em discussão e votação, aprovado por unanimidade.
Procedimento. Pois não. 41. Gostaria de dar uma olhada em mesa.
Claro. É, 41, anuncio o procedimento preparatório de inquérito civil PROES número 07120168, que a doutora Conceição pede vistas em mesa. Procedimento preparatório de inquérito civil PROES 16301 01056, 7 da 6ª Promotoria do Cidadão. Doutor Zé Carlos, em discussão e votação aprovada por unanimidade. Reclamação PROES 10301-0169, da relatoria do Dr. Zé Carlos, em discussão e votação aprovada por unanimidade. Procedimento preparatório de inquérito civil PROES número 6011-01005, da relatoria da doutora Maria Creuza Brito de Figueiredo, em discussão e votação aprovada por unanimidade. Procedimento preparatório de inquérito civil PROES 6011-01005-50, da relatoria da doutora Maria Creuza Brito de Figueiredo, homologado por unanimidade. Procedimento preparatório de inquérito civil PROES número 6011-01046, da relatoria da doutora Maria Creuza Brito de Figueiredo, homologado por unanimidade. Procedimento preparatório de inquérito civil PROES 59-11-01054, da relatoria da doutora Maria Creuza Brito de Figueiredo, aprovado por unanimidade. Procedimento preparatório de inquérito civil PROES 59-12-01-0016, da relatoria da doutora Creuza, aprovado por unanimidade. Inquérito civil PROES 07-11-01-0187, da relatoria da doutora Creuza, aprovado por unanimidade. 48. Anuncio aqui o julgamento do procedimento preparatório de inquérito civil PROES 59-12-01-0016, de número 48, da relatoria da doutora Creuza. A doutora Conceição pede vistas dos autos.
Em 49 mesa. Também.
49 também, que é o 07-11-01-0187. Procedimento preparatório de inquérito civil PROES número 07-12-01-0174, de Poço Verde, da relatoria da doutora Creuza. Em discussão, em votação.
Incidente da infância, 50-51.
50 também, né, doutora Conceição? Então, doutora Conceição está pedindo vistas do 48, do 49, não é isso? Do 50 e do 51. 52. Inquérito civil PROES número 81-12-01-003, da 7ª Procuradoria de Direitos Especiais de Defesa da Ordem Tributária de Aracaju. Conselheira doutora Maria Creuza Brito Figueiredo. Em discussão e votação aprovado por unanimidade.
53 também.
Procedimento o 53, doutora Conceição, também, que é o PROES 28-10-01-009, está pedindo vistas. 54. Procedimento preparatório de inquérito civil PROES 34-13-01-0063, da Promotoria de Justiça de Frei Paulo. O 54. Procedimento preparatório de inquérito civil PROES 34-13-01-063, de Frei Paulo, da relatoria da doutora Maria Creuza Brito Figueiredo. Em discussão e votação aprovado por unanimidade. Procedimento preparatório de inquérito civil PROES número 42-13-01-0042, da lavra da excelentíssima senhora Maria Creuza Brito Figueiredo. Em discussão e votação aprovado por unanimidade. Inquérito civil PROES número 42-12-01-0217, para motorista especial civil Quino Lagarto. Relator doutora Maria Creuza Brito Figueiredo. Em discussão e votação aprovado por unanimidade. Inquérito civil PROES número 17-12-01-0084, em 3 volumes, da 1ª Promotoria de Justiça Especial da Defesa do Patrimônio Público. E veja aquele processo que eu tirei de pauta, que eu também vou dar uma estudadinha aqui, se der tempo a gente volta hoje. Da 1ª Promotoria de Defesa do Patrimônio Público de Aracaju, interessado era o clube. Conselheira doutora Creuza, em discussão e votação aprovado por unanimidade. E o inquérito civil PROES número 05-12-01-0036, da 5ª Promotoria de Justiça Especial de Defesa do Meio Ambiente, da relatoria doutora Creuza. Em discussão e votação aprovado por unanimidade. Eu vou colocar em pauta um procedimento aqui, que é um procedimento um pouquinho complexo, e vou dizer o que aconteceu com esse procedimento. Esse procedimento é um procedimento referente àquela questão dos recuos dos prédios em Aracaju. Tem um prédio, deixa eu ver como é que é o nome do prédio aqui. Edifício residencial, acho que é edifício residencial o nome do prédio, ali perto do IAT. A discussão é se ele teria avançado ou não os limites. Doutora Creuza manifestou-se pela não homologação do arquivamento e remessa dos autos para a promotoria de justiça competente. Eu fiz um voto acompanhando a doutora Creuza, né? Mas confesso que não tinha estudado detidamente a matéria, por isso que eu pedi vistas antes de vir a julgamento. Analisando detidamente a matéria, pela manifestação da EMURB, pela manifestação do corpo técnico, eu revi minha posição. Então, queria pedir autorização para o Conselho, viu, Márcio? Primeiro, para tirar este voto meu aqui, o voto anterior, no qual eu adiro a posição da doutora Creuza, e fazer juntar um outro voto em que eu tenho uma posição divergente. Pois é, por isso que eu voltei atrás. Porque o Gilton, que é um promotor, assim, muito criterioso, ele disse o seguinte: ele pede o arquivamento, mas na manifestação dele, ele deixa a dúvida se a norma foi seguida ou não. E aí foi feito um novo pedido de diligência, que eu vou ler aqui para vocês, e tanto a EMURB como o Gilton dizem com todas as letras que cumpriu as normas urbanísticas. E mais, que a EMURB, a partir desse episódio aqui, tornou mais rigoroso o critério de fiscalização. Porque o que aconteceu foi o seguinte, foi que houve esses prédios que são meio redondos, né? Ali é que a confusão foi nessa questão de onde é que a curva podia passar ou não podia passar. É uma coisa extremamente técnica. Então, a minha manifestação nesse processo aqui vai ser, eu anuncio o PROERJ número 05101006, inquérito civil, da promotoria do meio ambiente e urbanismo, relatora doutora Maria Casimir de Figueiredo. Aí eu solicito, viu, Márcio, o desentranhamento da minha manifestação anterior e a juntada de nova manifestação que eu vou ler agora para os conselheiros, ok? Então, a minha manifestação anterior, eu estou pedindo desentranhamento, autorização para vocês para desentranhar. E, claro, começo, depois vou passar a voto para a nossa querida corregedora, substituta. O voto da doutora Creuza foi no seguinte sentido. Inquérito civil. Inquérito civil, verificação acerca da regularização da obra do empreendimento Riverside Residência. Deve ser assim, Riverside Residência. Realização de inspeção técnica pelo setor técnico do Ministério Público, manifestação do ENSUB. Constatada a irregularidade da obra. Necessidade de propositura da competente ação civil pública a fim de buscar o ressarcimento dos danos urbanísticos causados. Pela não homologação do arquivamento, remessa dos autos para a promotoria da justiça competente. Como sempre, doutora Creuza, uma manifestação muito bem fundamentada, muito bem feita, toda ela com critério, e eu confesso que no primeiro momento aderi 100% à manifestação, mas depois de estudar um pouco mais a matéria, eu trago o meu voto. Meu voto é o seguinte: procedimento administrativo, eventuais irregularidades ambientais na construção de edifício residencial da construtora Santa Maria, localizado na Avenida Meiromar, recuo mínimo de fachada. Alegação da construtora no sentido de que o avanço de 70 centímetros é irrelevante. Manifestação de EMURB no sentido da regularidade do empreendimento. Promoção de arquivamento calçada em perícia técnica pela homologação do arquivamento. Trata-se de análise de promoção de arquivamento de inquérito civil, procedimento administrativo registrado sob o número PROERJ tal, cujo objeto singe-se a apuração de eventuais irregularidades ambientais na construção do empreendimento denominado Riverside Residência da Construtora Santa Maria, localizado na esquina da Avenida Beira-Mar com a Rua José Sotero. Alegação da construtora Santa Maria no sentido de que os pilares da fachada do prédio estão no limite de 5 metros e o avanço de 70 centímetros corresponde ao balanço dos pavimentos superiores, referente ao ponto que mais sobressai da varanda, o qual possui traçado ondular. Manifestação do representante da empresa municipal de obras e urbanização no sentido da regularidade do empreendimento questionado. O membro do Ministério Público Oficiante promoveu o arquivamento do inquérito civil. Isso também levei muito em conta a manifestação do Gilton para rever essa minha posição. Por não visualizar irregularidades capazes de ensejar a propositura de ação civil pública. Fulcrado em perícia técnica apresentada pela Divisão de Engenharia e Perícia do MP. Pela homologação do arquivamento do presente procedimento administrativo. Trata-se de análise de promoção de arquivamento de inquérito civil, procedimento administrativo registrado sob PROERJ tal, cujo objeto singe-se a apuração de eventuais irregularidades ambientais na construção do empreendimento denominado Riverside Residência, da construtora Santa Maria, localizado na esquina da Avenida Meiramar com a Rua José Sotero. Segundo relatado pelo reclamante, o edifício submencionado estava sendo edificado em desalinho com as normas estabelecidas pelo plano diretor do município de Aracaju, no que pertine ao recuo mínimo de 5 metros, haja vista a respectiva localização. Objetivando apurar os fatos que chegaram ao seu conhecimento, o promotor de suficiente requisitou informações ao requerido, bem assim, empresa municipal de urbanização, sendo que o primeiro acostou documentos ao feito. Ato contínuo, a promotoria realizou audiência com o fito de deter maior esclarecimento por parte da construtora Santa Maria, oportunidade em que esta alegou que os pilares da fachada do prédio estão no limite de 5 metros e o avanço de 70 centímetros corresponde ao balanço dos pavimentos superiores, referente ao ponto mais avançado da varanda, que possui traçado ondulado. Por sua vez, o representante da EMU manifestou-se no sentido da regularidade do empreendimento em pauta. As folhas tais, um membro do Ministério Público promoveu o arquivamento do inquérito civil por não visualizar irregularidades capazes de ensejar a propositura de ação civil pública, focada em perícia técnica apresentada pela Divisão de Engenharia e Perícia do Ministério Público. Encaminhados os autos ao Conselho Superior do Ministério Público, a insigne conselheira relatora doutora Maria Creuza Brito de Figueiredo, reiterando aqui, doutora, como sempre, o seu zelo, o seu apreço. Aliás, nós temos assim, os conselheiros que têm passado por aqui, eu citaria aqui o doutor José Nias, doutor Carlos Augusto, essa preocupação com os detalhes disso, Conceição, a gente só avança se houver esse zelo, esse cuidado, essa preocupação. E o que eu vi aqui foi uma pessoa preocupada realmente em verificar a questão urbanística. Então eu quero reiterar aqui o meu apreço e dizer que tive dificuldade em chegar, olhando a manifestação do promotor, olhando a sua manifestação, olhando os fatos e fatos, por ser uma matéria extremamente técnica, eu tive alguma dificuldade em adotar um posicionamento, até que em um momento adotei um posicionamento, mas o meu posicionamento definitivo agora é esse. Então quero reiterar aqui o respeito pelas suas manifestações, que são sempre de quem tem um cuidado e um zelo que deixam a todos nós muito emocionados e felizes. Encaminhados os autos ao Conselho Superior do Ministério Público, a insigne conselheira relatora doutora Maria Creuza Bete Figueiredo proferiu manifestação de folha 116-122, posicionando pela não homologação do arquivamento, considerando a inexistência de documentos para tanto, posto que entendeu restar configurado o dano ambiental urbanístico que deve ser ressarcido. Ato contínuo, pedimos vistas aos autos para melhor apreciação do infólio ao relatório. Quero registrar a presença do excelentíssimo senhor Manuel Cabral Machado Neto, chefe de gabinete. Voto. Passemos a analisar as razões da insigne conselheira relatora, doutora Maria Crise Brito de Figueiredo, bem assim o objeto do feito subóculo. No presente caso, verificamos existir conflito de interesse. De um lado, encontra-se direito à propriedade particular da construtora Santa Maria, com os respectivos acréscimos patrimoniais advindos da edificação sob comento. Da outra banda, temos interesse difuso à preservação do meio ambiente urbanístico. A doutrina brasileira vem enfrentando tal situação, posicionando-se no sentido de que o crescimento econômico deve estar de forma sustentável, ou seja, não será estagnado frente aos direitos ambientais. No entanto, ele deverá ser concretizado seguindo os limites traçados pela Constituição de 88 e demais legislações infraconstitucionais relativas ao assunto. Nesse sentido, se posicionou a jurista Christiane Derani, fundada no brilhante doutrina alemão Rolf Stoiber. A necessidade de assegurar a base natural da vida, a natureza, coloca novos matizes na política econômica. É, na verdade, o grande desafio das políticas econômicas. A obviedade da necessidade de uma relação sustentável entre desenvolvimento industrial e meio ambiente é exatamente a mesma da irreversibilidade da dependência da sociedade moderna dos seus avanços técnicos industriais. Assim, qualquer política econômica deve zelar por um desenvolvimento da atividade econômica e de todo o seu instrumental tecnológico, ajustado com a conservação dos recursos naturais e com uma melhor efetiva da qualidade de vida da população. Pois bem, quero registrar aqui a presença do excelentíssimo senhor Eduardo Franklin, assessor de gabinete. Conforme observado no voto da insigne relatora, constam nos autos duas inspeções realizadas pela Divisão de Engenharia do Ministério Público de Sergipe, ocorrendo divergência entre ambas, posto que uma aponta a irregularidade da edificação, enquanto o outro conclui pela regularidade. Diante desse impasse, um dado fático constante do feito merece realce. Em assentada ocorrida no dia 25 de julho de 2011, o representante da Empresa Municipal de Obras e Urbanização, EMUB, informou que, abre aspas, o empreendimento encontra-se totalmente regular com base nos parâmetros utilizados pela EMUB, ou seja, os previstos na Lei nº 1966, Código de Urbanismo, e suas leis complementares revigoradas pela Lei Complementar 058-2012. A posição manifestada pelo aludido órgão serve de norte para o deslinde da questão, visto que, de acordo com o artigo 3º da Lei 429/75, de 22 de setembro de 1975, a empresa municipal acima citada tem por objetivo, entre outros, o exercício do poder de polícia em matéria urbanística. Se não, vejamos. A EMUB tem por objetivo implantar planos urbanísticos e executar o programa de obras da administração pública municipal. O poder de polícia administrativa para fiscalizar, embargar, aplicar sanções pecuniárias e interditar qualquer ações fiscais executadas por pessoa física ou jurídica estranha ao poder público municipal na malha viária da cidade de Aracaju, visando coibir as atividades danosas nas vias públicas. É que surgem dos autos informações dando conta que a empresa municipal de obras e urbanização expediu alvará liberatório da construção tida por irregular. É dito, é dizer, existindo eventuais dúvidas acerca de possíveis danos causados pelo requerido em decorrência do empreendimento em pauta, tal questionamento é estipado a partir da manifestação da EMUB acerca da regularidade do mesmo, bem assim da expedição do alvará liberatório da construção, e eu diria, a partir também da manifestação do promotor que aceitou a manifestação da EMUB. Assim, despiciando qualquer direcionamento no sentido de averiguar se a execução da obra se deu como apresentado pela Empresa Municipal de Obras e Urbanização, EMUB, diante da conclusão do laudo de inspeção técnica número 74-2011, assegurando, segundo o qual o recurso estabelecido para a área em que é localizado o edifício corresponde à prevista na legislação. Posto isto, observada a relevância da matéria deduzida nos autos, somos pela homologação do arquivamento do presente procedimento administrativo, ao tempo que determinamos seja feito e incluído em pauta para julgamento na próxima sessão do Conselho. É como voto. Eu também colocaria aqui, acrescentaria aqui, uma manifestação feita pela própria EMUB. Pela advogada da EMUB, do reclamado, foi dito que os pilares do empreendimento estão além do limite de recuo frontal de 5 metros, o que apenas encontrava-se ultrapassando o limite em 70 centímetros, e o balanço, é o balanço das varandas dos pavimentos superiores. Pela representante da EMUB, esse que interessa, foi dito que o empreendimento encontra-se totalmente regular com base nos parâmetros utilizados pela EMUB, ou seja, os previstos na lei tal e suas leis complementares. Afirmou que, por conta do processo judicial envolvendo o edifício Fábio Barbosa, a EMUB não está utilizando, no momento, os mesmos parâmetros para licenciar novas obras. Ou seja, a partir desse procedimento, eles endureceram toda a legislação para os empreendimentos futuros, né, para que não houvesse mais dúvidas. Bom, é a minha manifestação, minha querida.
Eu já devia ter feito isso depois daquele que Eduardo Moura.
Aquele lá, eu acho que já sou judicial, né?
Mas na realidade, aí ficou comprovado que existia realmente um avanço de 70 centímetros, só que a partir dos andares, não era a parte de embaixo, né?
Essa que é a questão.
Mas aí, se aí concorda...
Aí o que aconteceu? A nossa perícia, num primeiro momento, disse que havia irregularidade, no segundo momento disse que estava regular. A EMUB também foi feita a audiência que se manifestou pela regularidade e o Gilton veio nesse sentido. É por isso que eu digo que a sua manifestação, ela está dentro do que consta nos autos. Em algum momento foi dito que havia irregularidade. Só que posteriormente eles entenderam aquele alvará como sendo perfeito, e eu não sei se Gilton fez algum taque com relação aos outros edifícios, mas eu sei que aqui no termo de audiência consta que se passou a ter um rigor maior.
Orlando, se há constatação que há um avanço de 70 centímetros, pode haver até uma fiscalização mais rigorosa, mas o impedimento já existia, porque a legislação, a meu ver, foi ferida nesse sentido.
O problema todo aí é uma questão técnica, é que é num aspecto ondular, não é um prédio reto, sabe? Então tem a questão dos pêndulos, tem uma manifestação técnica que está aqui nos autos. Que finalmente eles dizem que está regular, porque eu também lhe confesso que sem a manifestação técnica não teria.
Eu estava numa sessão, como teve uma discussão séria sobre essa questão. E na época era até o doutor Zé Alves Neto, não, mas isso depois a varanda a gente faz recuar, eu dizia, mas como vai fazer recuar depois de edificado? Não tem como, né? Eu não tenho condições assim, de apreciar de forma assim, tão rápida, né? Porque é algo assim mais
complexo. Então, mais iniciada a discussão, sempre a doutora Conceição, com o voto da doutora Creuza, o meu voto, a doutora pede vista, a doutora Conceição pede vista dos autos. Ô Márcio.
Esses aqui já estão.
Pode,
Verônica, eu não sei. O procedimento, eu não sei o cadastro, seria esse 07120174. Já devolvido sem nenhum registro. 07110108 também. Esses daqui eu estou terminando. Na verdade, me desculpe, eu faço isso antes da sessão, mas como eu tive problema no acesso da senha ontem, né? Aí eu só. Hoje eu consegui ver alguns, mas não todos. Aí eu destaquei esses que são da, de crianças e adolescentes.
Desculpa, doutora Conceição, qual é o número?
Eu devolvi a Verônica já dois, não é?
Só para anunciar aqui e ficar registrado. 39.
49.
O primeiro qual?
49.
Anuncio, após pedidos de vistas da excelentíssima senhora doutora Conceição, o inquérito civil PROE 07110187 está lá para a doutora Maria Creuza Bittipri Queiredo. Em discussão, em votação, arquivado por unanimidade. Anuncio o procedimento probatório de inquérito civil PROE 07120174 da relatoria da excelentíssima senhora Maria Creuza Brito Figueiredo. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade.
Esse também aqui, por favor.
O 48 não, né?
Não, estou terminando só aqui.
51. Anuncio o procedimento probatório de inquérito civil PROE número 07120163. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade.
Também. É porque eu disse que denúncia traz muita coisa, mas infelizmente muita coisa.
53. Anuncio o procedimento preparado de inquérito civil PROEG número 28100009 da promotoria de Riachuelo. Em discussão, em votação, arquivado por unanimidade.
Só falta. Esses aqui também são meus.
É meu?
É da
edifício.
A questão já foi judicializada, devolvendo também.
41. Anuncio o procedimento número procedimento preparatório de inquérito civil PROEG número 07120168 da palavra da relatoria do Dr. José Carlos de Oliveira Filho. Em discussão e votação, arquivado por unanimidade.
Esse aqui, doutor Orlando, eu gostaria de pedir vista sem ser mesa.
É o número. Dizer qual é o número? Anuncio o julgamento do procedimento preparatório de inquérito civil PROEG 59120100016 da relatoria da excelentíssima senhora conselheira Maria Creuza Brito Figueiredo, da promotoria de Santo Civil Nacional de Socorro. Doutora Conceição pede vistas. No que ocorrer, eu tenho aqui um ofício da lavra do excelentíssimo senhor promotor Daniel Carneiro Duarte, pedindo prorrogação do prazo de conclusão do procedimento administrativo número 05080100094. Em discussão, em votação. Mais alguma coisa?
Nada.
Bom, não havendo mais pauta, eu peço a Deus que nos abençoe a todos e declaro encerrada a presente sessão.